Aqui é Raquel Barbosa, do blog Dizer o Quê. Eu também ouço Decodificando.
Decodificando, o podcast que fala de código genético, código jurídico e código fonte. Aplicação das leis sobre as novas tecnologias. Com Amanda Wunderlei, Daniele Tosti e Johnny Quintaia.
Olá, ouvintes, bem-vindos ao episódio número 20 do podcast Decodificando. Eu sou a Amanda.
Eu sou a Dani.
E eu sou o Johnny. E aí, meninas? Olha só, um podcast praticamente mensal, hein? Porque perto do nosso semestral que a gente foi entre o episódio 18 e 19, né? É um grande avanço.
É o que a gente tinha falado, né? Que aconteceram várias coisas nas nossas vidas, mas a ideia é tentar ir retomando.
E foi algo bem rápido, assim, ontem a gente ligou, vamos gravar, daí vamos, pá!
É, tem que ser assim, né? Porque se a gente planeja muito, no fim não dá certo.
Então, hoje temos bastante pauta, mas vamos aos e-mails?
Os
e-mails. Você nem fala nada que a gente foi lá entrevistado no programa do EFA.
Ah, é verdade, é verdade. No post anterior a esse podcast, vocês olharam, tem a entrevista que as meninas fizeram lá no efarsas.com, no programa do Gilmar. E aí, como foram a experiência de vocês na frente das câmeras?
Eu me senti super gorda, não sei porquê, eu achei que eu tava mais gorda do que eu me sinto normalmente no vídeo. Fora isso, foi legal.
Isso porque falam que a TV emagrece ou engorda?
Na TV engorda.
Engorda.
Então... E eu fiquei meio ruiva. Também.
Mas... Fora as queixas femininas,
as questões físicas, tudo legal.
Então pode ir lá no site Decodificando, ou para quem quiser conhecer o E-Farsas, tem dois sites, o e-farsas.com, que tem um site, é um site que fala de farsas na internet. Então se você receber aquele e-mail e desconfiar, pode entrar lá no E-Farsas, que deve ter alguma coisa relacionada a respeito. E também tem a TV, né, o programa de TV do E-Farsas, que é lá no justtv.com.br, e lá se você procura por E-Farsas, que lá tem não só as entrevistas das meninas, tem também uma que eu fiz quando eu lancei o Migrimi, e tem outras bem interessantes, principalmente para quem gosta dessas coisas de farsas na internet. E aí, vamos aos e-mails?
Vamos.
Contra-argumento ativado.
Então a gente tem alguns comentários falando sobre a nossa volta, as pessoas felizes que a gente gravou de novo, que estavam sentindo nossa falta. Quem comentou foi o Leandro Souza Ramos, o Sony Santos, o Eduardo, o Racun, o Carlos Fran, que é nosso
grande ouvinte,
Bruno César, e tem um comentário aqui bem maior do Wallace Souza, quem se dispõe a ler, quem quer ler?
Que começa falando, inclusive, de mim, falando palavrão, né? Desculpa, ouvintes. É que às vezes eu fico meio revoltada com algumas coisas, assim. Mas fora isso, sossegada. É meio grande. Vamos fazer assim, ó. O comentário tem 4 pontos. A gente vai lendo cada um, lê um e vai voltando. Pode ser?
Leio 2, que é o mais curtinho.
Não, assim, ó. Você pode ler o 1 e o 2, então.
Tá bom. Depois que a Diana estou o balde com palavrão e meio, o próximo Decodificando podia começar com uma música do Matanza.
Ah...
Brincadeira, adorei o episódio, estou aqui torcendo para que vocês consigam gravar quinzenalmente, ou no máximo mensalmente, minhas considerações. 1. Sempre achei um absurdo que a operadora só garanta 10% do que estou pagando. Isso não tem justificativa nenhuma. Exatamente como a Dani disse, se a operadora dissesse que não pode garantir sinal 100% 24 horas por dia, devido a variações climáticas ou outra justificativa, eu entenderia. Mas apenas 10%, na minha cabeça, é a mesma coisa que eu comprar um carro 1.8 no contrato e está escrito só garantimos potência equivalente a 1.0. Era aquela coisa, né? Boa parte do dia, aliás, boa parte da madrugada eles garantem uma velocidade boa, né? Na parte do dia que é bem concorrido, a conexão aí diminui bem a velocidade, né? Mas não é sempre, não é toda hora que é a velocidade de 10%, né? Isso é importante ressaltar. E o item 2 é, incidente do envio de lixo da Inglaterra pra cá, não acompanhei, mas adorei o paralelo com Sin City, Nerd Pride. Eu tenho que mostrar o Sin City 2000 pra Amanda começar a jogar, que é mó divertido, acho que ela vai gostar.
É legal, é legal. Pode ler o 3, Amanda.
Devo confessar que nunca fui um cara com consciência ecológica, só de pouco tempo para cá que eu passei a dar mais valor a essa questão. Porém, o fato curioso ocorreu dentro do Banco Real da minha cidade. Esse banco recentemente colocou propaganda em vários veículos de mídia, se gabando de colocar lixeiras de coleta seletiva em todas as agências do Brasil. Afinal, o Banco Real se preocupa com o futuro do planeta. Entrei na agência faltando 2 minutos para acabar o expediente e acabou que fiquei lá dentro depois que o banco fechou. Quando eu estava saindo, mais ou menos 40 minutos depois do banco ter fechado as portas, vejo o funcionário terceirizado da faxina pegando todos os cestos coloridos da coleta seletiva, abrindo e jogando no mesmo saco preto de lixo. Pena que não pude tirar uma foto disso, mas me pergunto, adiantou o banco instalar essas lixeiras? Observação curiosa, lixeiras de plástico. Se os funcionários da limpeza não fazem a menor ideia do que é coleta seletiva...
Aí é trágico, né?
É, lá na biologia, ela acho que foi em 2000 e pouquinho, tinha as lixeiras, quando eles reformaram, eles colocaram a lixeira seletiva, mas misturavam tudo. Daí a Maíra Santaella, eu fiz parte do trabalho com ela, ela fez uma pesquisa e viu que não tinha destino mesmo esse lixo. Então ela fez todo um trabalho de procurar pessoas que pegariam esse lixo, conseguiu o aval da diretoria, comprou containers gigantes para separar os lixos já, né? E colocou as lixeiras já separadas com toda a explicação de que lixo colocar. Daí começou a funcionar lá na biologia. Mas para você ver, na biologia tinha coleta de lixo separada e não funcionava, né? Então não basta só você separar o lixo... Tem que ter um acompanhamento de o que vão fazer com esse lixo.
Não, mesmo as pessoas lá, eles não respeitam. Jogam lixo orgânico no lixo de plástico.
Tem coleta seletiva, eu acho que o pessoal respeita bastante, assim. Eu vejo uma preocupação. Isso eu acho legal. Apesar de que nem eu falei, eu achar que a gente ainda gasta muito papel pra montar os processos, que não é, na verdade, nossa culpa, né?
Uhum.
Mas acho que na coleta seletiva funciona bem, sim.
Só um comentário também, é que lixo plástico e alumínio é super fácil de separar e reciclar, né? O maior problema está no papel, vidro, outras coisas. Vidro também é relativamente fácil, mas o problema é o papel. Muita gente acha que você usar o guardanapo sujo e jogar no papel está certo. Na verdade, o lixo reciclável de papel é só aquele lixo impresso que você não usou nada, por exemplo, com comida. Então, por exemplo, jornal, revista, papel sulfite, isso dá para ser reciclado. Agora, guardanapo que você pegou o sanduíche e essas outras coisas, não, vai para o outro, isso não é reciclável.
É verdade. Quarto, eu não vou ler integral porque tem um palavrão, eu não vou começar o podcast com outro palavrão, tá? Mas como jogador de RPG, também fiquei revoltado com o tratamento que deram ao jogo. Quem não conhece acaba fazendo uma ideia equivocada por conta da mídia. O fato dos rapazes acusados jogarem RPG não significa nada. Afinal, esse dado é apenas um hobby dos caras. O absurdo pode ser entendido se ao invés de jogadores de RPG, eles reunissem toda semana para jogar dominó. Imagine, o Ministério Público vai pedir uma prisão preventiva dos jovens jogadores de dominó acusados de matar uma jovem em Ouro Preto. Há um texto muito bom sobre o caso e ele deixou o link. Isso que ele falou do dominó eu acho engraçado, porque sempre que eu falo uma coisa diferente que eu acho um pouco mais forte, porque me lembra muito uma coisa que poderia ser real. E se eles falassem que os caras são evangélicos? Porque quantas vezes as pessoas não fazem essas coisas também ligadas à religião, mas aí ninguém divulga. Não que eu acho que deva ir contra a religião, mas eu tô querendo dizer, as pessoas são motivadas por várias coisas e a religião motiva muito mais a violência do que o RPG, né? Então acho que é isso de comentários.
Não, faltou um abraço que ele mandou pra
gente. Ah, ele mandou um abraço. Mas o abraço é pra gente, né? A gente não vai contar pra todos os ouvintes.
E aí, notícias da semana?
Processador ativado.
No caso do mês, né? São muitas notícias, mas a gente separou algumas interessantes que acho que tem mais a ver com o nosso bate-papo diário.
Na verdade, são notícias da semana.
São da semana? Então tá bom.
É.
Bom, vamos começar então com a lei antifumo que tá causando um bafafá. Começou aqui em São Paulo, né? E agora tá se espalhando pelo Brasil inteiro, né? Como é que funciona essa coisa do antifumo?
Ah, a lei ela é bem clara, rápida e descomplicada, né? Não pode fumar em lugar público de uso coletivo, que é qualquer lugar, total ou parcialmente fechado, em qualquer dos lados por parede. Ou seja, tem uma paredinha, não pode fumar ali.
É o que tá causando muita discordância naquela em ponto de ônibus, não digo, mas em
terminal
de ônibus. Ah, pode, não pode, pode, não pode, não tem parede, não sei o que, daí falar... Cabe à organização lá ver o que é o melhor.
Também não pode ter teto ou telhado, né? Então tem que ser um lugar aberto mesmo. Daí, como se esperava, né? Apareceu o MADIM, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, querendo tirar a lei de vigência por ela ser inconstitucional. Eu dei uma olhada por cima, porque é muito grande, assim, cada um tem um parecer de no mínimo 10, o parecer do governo é 70 páginas, os esclarecimentos, então você imagina.
Não, peraí, deixa eu entender. Se não me engano, foi a Associação de Hotéis e não sei o quê, né, quem entrou?
Quem entrou foi a Confederação Nacional do Turismo contra o governador e a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, né, que foram quem emitiu a lei, e foram intimados também, como a Amicus Curiae, Associação de Controle do Tabagismo, Promoção de Saúde dos Direitos Humanos e a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade.
Foram intimados o quê que você falou?
Como Amicus Curiae, são os amigos da corte, eles vão mostrar o ponto de vista deles, técnico, tudo, as pesquisas que eles têm para ajudar os nossos ministros a decidirem a questão. Mas assim, no fundo, eu acho que não vai ser a ajuda deles que vai pegar tanto. Eu dei uma olhada. E eles alegam a inconstitucionalidade por dois motivos. Pela questão material e também pela forma como a lei foi feita. Por quê? Existe uma lei federal que também trata da proibição do fumo e que regula a propaganda. Essa lei federal, ela fala assim, é proibido o uso de cigarros, derivado no tabaco, em recinto coletivo, privado ou público, salvo em área destinada exclusivamente a esse fim, devidamente isolada e com arejamento conveniente.
Ou seja, eles alegam que se você separar, tiver uma área para fumantes...
Pode, desde que, área isolada e com arejamento conveniente. A lei estadual não fala de exceção. Ela fala não pode, lugar assim, e aí ela explica o que é o lugar de uso coletivo. Então, a primeira questão, que é a questão que eu acho que vai pegar mais, pode a lei estadual não abrir exceção quando a lei federal abrir exceção? Nesse caso, a gente tem uma competência para legislar que é concorrente. Então, isso significa que a União pode legislar, os estados podem legislar. Porém, a União faz as regras gerais, os estados fazem as coisas específicas. Uhum. Então, o que está pegando é, o estado podia fazer isso? Uma das defesas do estado, que eu achei bem legal, é o seguinte, depois dessa lei federal, o Brasil assinou uma convenção internacional que era sobre lei antifumo e que era mais restrita e que permitia a legislação e medidas mais restritas para combater o tabagismo. Então, diz o Estado, eu obedeci ao tratado que foi assinado pelo Brasil. E aí a gente vai entrar numa questão que está no Supremo faz um tempão. Os tratados têm que eficácia? Eles estão na mesma linha, tem a mesma força que a Constituição? Ele tem a mesma força que a lei federal? Ele tem a mesma força? Qual a força dele? E, no geral, eu acho que como ele não foi aprovado, tem um jeito de aprovar que tem força de Constituição. Como ele não foi aprovado desse jeito, eu acho que ele tem força de lei federal e eu acho que ele devia valer mais do que a lei anterior. Mas ele não revoga a lei, ele tem que ser interpretado. Então, essa parte é legal, essa parte vai dar discussão. E essa parte só os ministros vão decidir. Eu, particularmente, acho que não teria problema, porque ao mesmo tempo que ele não cria a exceção do jeito que a lei federal cria, ele explica o que seria considerado lugar público. Então, será que você não pode dizer que o lugar arejado, isolado, é um lugar sem paredes e sem teto?
Uhum.
Porque o que é devidamente arejado? Existe um decreto que fala o que é. Mas decreto não é lei e a lei estadual não tem que obedecer decreto. Então, talvez a gente pudesse entender desse jeito também.
Uma coisa que eu acho engraçada é que é bem coisa de advogado, né? Quem é a favor do cigarro podia entrar com uma ação falando que ia, sei lá, cair as vendas, fazer reclamar os seus motivos. Mas eles procuraram uma brecha na lei para encaixar o lado, a visão deles, né?
Assim,
é bem coisa de advogado.
Mas essa questão eu acho que é o que vai pegar mesmo. Fora isso, eles falam de inconstitucionalidade material. E aí essa parte eu acho que é que dá para discutir mais com vocês, porque não é tão técnica, né? Que é o seguinte, a lei tá ferindo a liberdade dos fumantes de fumar?
Eu acho que não.
Pois é, eu tô perguntando primeiro para vocês. Eu sou um pouco parcial, porque eu já tenho uma opinião mais ou menos formada sobre o assunto. Mas e aí, Johnny, você acha que a lei fere a liberdade do fumante de fumar?
Não, ele pode fumar em qualquer outro lugar.
Então, outra coisa que ele alega, a lei fere a liberdade do fumante de ir e vir?
Não.
Não.
Não, porque ele pode ir e vir, desde que ele não esteja fumando, ele pode ficar lá, né? E aí, outra coisa que eles falam é, fere o direito irrestrito do fumante de fumar. Vocês acham que o fumante tem que ter um direito irrestrito de fumar?
Não, e o direito das pessoas que estão lá de não ficarem naquele meio?
O direito irrestrito deles poderem respirar.
É. Então, é isso que eu falo. Eu penso assim, eu acho que o fumante tem o direito de fumar. Mas colocar restrições não só é certo, como é uma obrigação do Estado. Por quê? Se a gente falar, mas a lei garante a liberdade. Poxa, é verdade, a Constituição garante a liberdade, é um princípio importante, né? Um direito fundamental da pessoa, é verdade, eu concordo com isso. Mas se a gente for pensar assim que a liberdade, nossa, não pode ter restrição da liberdade, então eu tenho o direito também de ser racista, violenta, de xingar as pessoas, de fazer qualquer coisa dessas.
Não.
Então eu posso, se eu posso, num estabelecimento, falar que eu não pode ter restrição a fumar, então eu também posso ter um estabelecimento que as pessoas se reúnem pra discutir por que ser japonês é ruim, né, Johnny? Você imagina? Pode, né? Eles têm liberdade de odiar os japoneses, não tem?
Tem. Só não pode expor isso aí, não é?
Então, mas já que a gente tá falando de liberdade restrita,
eles podem fazer o que eles quiserem.
E se eles quiserem discutir como exterminar os japoneses do mundo, pode também?
Ah, discutir pode, não podem executar, né?
Se eles quiserem executar, então eu posso discutir fumar, mas não posso fumar.
Ah.
Então, assim, acho que o que eu quero mostrar é, liberdade restrita não é bem assim. A gente tem um Estado democrático que assegura a liberdade, isso é importante, isso tem que ser algo que a gente tem que vigiar de perto, mas a liberdade, ela tem que ser limitada para garantir outras liberdades.
Sim.
O não fumante não tem a liberdade irrestrita de não ser fumante passivo?
Uhum. Uhum.
Então, a gente tem que entrar num consenso. Ele fala, ah, mas isso fere a proporcionalidade. Eu não acho. Você só tá dizendo pro fumante que ele não pode fumar no lugar onde ele vai ficar retido. Porque um lugar sem teto, sem parede, é o lugar onde ele pode fumar e a fumaça vai se dissipar.
Uhum. É, tem uma entrevista do Drauzio Varella com, acho que o José Rosenberg, Amanda chegou a achar aqui, que ele, o Drauzio Varella pergunta sobre essa coisa de separar ambientes e ele fala, né, algo parecido, né, mano? Que no momento fica até separado o ambiente, mas isso funciona algo psicológico, porque ele acaba em 30, 40 minutos esse gás que estava naquela área acaba dispersando em todo o ambiente, ou seja, você acaba se contaminando do mesmo jeito. Aí ele fala que...
E ele diz que estudos chegaram a uma conclusão semelhante, que se você passa o dia inteiro no ambiente com fumantes, é o mesmo que você fumar de 5 a 10 cigarros por dia.
Que isso é uma propaganda que o governo de São Paulo tem feito, né? O aspirador de pó, assim, enfim, servindo os clientes e fala, você fuma de 5 a 10 cigarros por dia. Trabalhando.
Então, e daí a gente vem para a questão. A Confederação Nacional do Turismo está falando, ah, porque a lei federal permitia mais, né? Tudo bem, mas será que essa lei federal estava sendo obedecida também? Quantas vezes que vocês foram num lugar que a área destinada aos fumantes era devidamente isolada e com arejamento conveniente? A maioria das vezes era uma outra área, no mesmo lugar, que não tinha nenhuma parede para dividir e que a fumaça vinha normalmente para o outro lado. Quer dizer, isso é uma área devidamente isolada e com arejamento conveniente?
Não é.
Né? Eu acho que ainda se eles fizessem um lugar que fosse tipo um jardim de inverno, né? Fechado, com parede, com aberto, você podia falar que existia uma área isolada com arejamento conveniente, mas não existia.
Uhum. Tem uns lugares que tem aquele fumódromo, que tem um exaustor que suga a fumaça, mas eles disseram que aquilo também não é eficaz.
Para os não fumantes?
É.
Então, a gente.
Porque sempre um pouco acaba escapando, né?
Então acho que é assim. Tudo bem, você quer falar que a lei federal permite a mais, de repente esse argumento cola, mas peraí, a lei federal estava sendo cumprida também?
Não.
E aí a gente tem um outro problema que as pessoas estão falando. É certo que o estabelecimento seja responsável pela multa?
Quem perguntou isso aqui foi agora há pouco no Twitter, o Marcelo Salgado, pergunta aqui, ó. Dani, quem, vocês acham justo o estabelecimento pagar a multa, Dani?
Eu acho. Eu acho que ele tem uma responsabilidade de fiscalizar o ambiente dele, né? A lei estadual, ela fala o seguinte, o estabelecimento tem a obrigação de ir lá informar a pessoa, se a pessoa continuar, tirar a pessoa, nem que seja a força. Tá certo, porque senão assim, o estabelecimento pra se isentar da responsabilidade, ele vai lá e fala pro pessoal, ó, você não pode fumar aqui, viu? Ah, tá bom, o pessoal continua fumando e ele olha, e aí? Não faz nada? Porque essa é a obrigação dele de tomar uma medida pra evitar aquilo. Então, se ele não tomou uma medida, ele é o responsável.
Acho que muita gente que mora em prédio recebeu circulares do tipo, por favor, não fumem porque a multa será pro condomínio e não pro fumante. Aí eu pergunto, será que cabe o condomínio pagar essa multa que um fumante do prédio... O condomínio não poderia transferir essa multa pro fumante? Porque, querendo ou não, é aquela coisa. O cara não pode fumar porque os outros vão fumar inspirar essa fumaça. Só que o cara fumou, aí os outros que não tiveram nada a ver com isso vão pagar essa multa?
Então, eu acho que isso aí vai depender da determinação do condomínio. Porque um condomínio é diferente, por exemplo, de um bar, um lugar assim, né? No bar a pessoa não tem um vínculo forte com o bar, né? A pessoa vai lá e vai embora e acabou. No condomínio a pessoa tá ligada ali. Então eu acho que se dentro do condomínio ficar estabelecido que a multa será repassada pro condômino que fumou ou pro condômino cujo convidado fumou também, porque não é, a gente não tá falando só dos condôminos, eu acho que isso fica livre pro condomínio estabelecer. A multa virá pro condomínio. Para quem ele vai repassar o pagamento daquilo, eu acho que ele pode estabelecer livremente, dentro do acordo do condomínio. Votou na assembleia, todo mundo concordou, beleza, acho que não teria problema.
E uma dúvida que eu sempre tive, acho que não sei se dá para esclarecer agora, por exemplo, eu moro no terceiro andar, aí o cara do segundo andar fuma que nem um louco, e obviamente a fumaça caindo para minha sacada, como é que fica isso aí? Ele tá no ambiente dele, que ele pode fumar teoricamente, que é a casa dele, só que a fumaça está invadindo o meu espaço. Isso aí vai causar uma confusão, né? Não sei o que pode ser.
E se você pede para ele parar, é aí que ele vai e fuma mesmo.
É, aí é mais complicado, né? Porque ele tá na casa dele e a casa não é abrangida pela lei, né? Mas acho que, nesse caso, é uma questão de você não vai usar a lei antifumo, mas você vai usar o Código Civil. Existem regras que determinam a relação de vizinhança. Eu acho que essa é uma relação de vizinhança. A vizinhança tem que sempre manter uma relação de
harmonia.
De harmonia, é. Um garantindo, um respeitando os limites dos outros. Se a pessoa não consegue respeitar o silêncio, a saúde, o sossego, então eu acho que isso, num condomínio, ainda existe uma abertura maior para conversar do que, por exemplo, numa casa, né? Vou dar um exemplo recente. Dia 20 foi feriado aqui em São Bernardo, né? Dia 20 de agosto, aniversário da cidade. Então, eu estava em casa e pensei, nossa, vou dormir até meio-dia, que gostoso. 7:30 da manhã, a casa do lado da minha, que está tendo obras, os pedreiros começam a... Acho que eles estavam quebrando fiação, porque eles estavam quebrando a parede, que é a mesma da minha, assim, que encosta com a parede do meu quarto. 7:30 da manhã. Quer dizer, tudo bem, eu acho que ele tem o direito de quebrar a casa dele o quanto ele quiser, mas existe um limite entre você quebrar, por exemplo, meio-dia, uma hora da tarde, e você quebrar 7:30 da manhã. Mas o canal de comunicação que eu tenho com o cara do lado da minha casa é muito menor do que o canal de comunicação que um condômino tem com o outro, porque quer queira, quer não, os condôminos são obrigados a se reunir,
ter assembleia,
discutir, dar advertência pro outro, ele tem que pagar uma... Então isso existe no condomínio, na minha casa não, eu ia reclamar com o vizinho, ele ia me xingar, eu ia xingar ele, é mais difícil, mas eu acho que no condomínio existe uma relação que você pode negociar isso e conversar isso, e os outros condôminos provavelmente vão ter que agir com um pouco de consciência para votar alguma coisa, né?
Temos mais alguma pergunta aqui?
O José Vitor falou, a lei antifumo afronta a liberdade individual ou é apenas correta regulamentação de um serviço de interesse municipal? E aí ele continuou, início, se o interesse municipal não confronta com a legislação em saúde, sem competência para tanto, que é o que a gente estava falando mesmo.
Municipal,
né?
Não, né? Estadual, no caso.
É, nesse caso é estadual, mas eu acho que ele não é daqui, né? Acho que ele está pensando que é São Paulo a cidade, mas na verdade é o estado.
É porque o Kassab faz essas leis malucas normalmente.
É o estado. Olha, sobre esse negócio do interesse municipal, é engraçado, porque Na ADIM, eles alegam o seguinte, que como a legislação, a ideia de regulamentar específico tem a ver com os interesses do Estado. E daí o advogado fala assim, a lei dá a entender que o cigarro é mais nocivo em São Paulo que em outros estados. Eu acho que não, eu acho que a lei ela foi feita aqui porque aqui existe uma preocupação com isso. E há mesmo, com certeza, quer dizer, não sei, mas acho que sim, né? Existem bem mais barzinhos e restaurantes em São Paulo do que nos outros estados do Brasil. E a população é muito maior, então a população de fumantes deve ser muito maior. Então eu acho que não é que o cigarro é mais nocivo aqui, mas aqui existe uma situação, uma cena social em que isso é uma preocupação maior, em que isso ocorre com mais frequência. Eu imagino que existem estados do Brasil que tem muito mais lugar aberto do que em São Paulo, né? Você vai em lugares que em qualquer lugar tem uma parte aberta aqui. Se você estiver andando na rua, você tem muito mais lugares fechados, muito ambiente de trabalho fechado. Quer dizer, o cara que de repente trabalha na roça não tem essa preocupação com o ambiente de trabalho fechado. Em São Paulo, a maioria das pessoas trabalham em escritórios, em lugares fechados. Existe essa preocupação. Então, eu acho que não é que é mais nocivo em São Paulo do que em outros estados.
E agora está complicando para as pessoas fumarem. Então, tem bastante gente deixando de fumar ou fumando menos.
Antigamente, a área de fumantes, a gente ficava, sei lá, numa salinha separada, perto do elevador, ou perto de não sei aonde, na dispensa. Agora não, eles têm que sair do prédio e ir para um lugar longe, tipo estacionamento, e aí sim eles poderiam fumar.
Eu acho que no geral, eu entendi que a lei não é inconstitucional, né? Agora a gente tem que ficar acompanhando para ver o que os ministros vão falar. O legal é que no meio disso, e essa parte interessante das decisões do Supremo, a gente vai ter que discutir outras coisas, né? Como essa questão que eu falei do valor que tem esse acordo internacional que foi firmado, do quanto São Paulo pode ter um interesse diferente dos outros estados, a gente vai ver e vai acompanhando isso. Mas eu acho, no geral, que a lei foi muito boa. E eu encontrei muitos fumantes que acharam que a lei foi boa, né? Também, que falaram, olha, eu fumo, mas eu concordo. Eu acho que é melhor, assim, é mais saudável e eu vou ficar incomodado, mas se eu quiser continuar fumando, paciência, né?
O Wallace Souza deixou aqui uma mensagem no Twitter. Nunca entendi muito bem as ações do governo contra o tabagismo, uma vez que é uma atividade comercial, uma atividade comercial legal. Se a questão é de saúde pública e o interesse é no bem-estar do coletivo, é no mínimo incoerente agir contra uma atividade legalizada.
Mas aí, imagine quanto que vai economizar em saúde nos próximos anos, com problema, gente com problema pulmonar, um monte de problema que acarreta o cigarro.
Tinha feito várias pesquisas, né, que o que o governo arrecada com impostos não chega nem ao perto como que o governo gasta em saúde pública.
E outra, não é só porque uma coisa é legal que ela deve ser irrestrita. É legal, você pode fumar, tudo bem, mas você tem que fumar dentro dos parâmetros. E a gente tem que ver também que na questão do tabagismo tem uma coisa histórica, né? O tabagismo, o cigarro ele era permitido desde uma época em que a gente não entendia o que isso fazia para a nossa saúde. E ele continuou sendo permitido. E você vir e retirar agora vai ser um problema sério. Como você vai pegar as pessoas que são dependentes químicos e tornar todas elas criminosas, né? É uma cena complicada. Então, se era uma coisa que já estava dentro do nosso estado, ela está sendo controlada agora para tentar diminuir, para tentar regulamentar. Porque imagina se você chegasse agora e falasse... agora a gente descobriu que cigarro faz mal para a saúde e que dá muito gasto para o sistema de saúde público. Então, fica proibido. O que você vai fazer com os milhões de fumantes que tem? Então, eu acho que a medida é certa. O governo está na medida que ele percebe os riscos, que ele percebe as medidas, que ele tem acesso às informações sobre aquilo, tentando controlar sem criar um caos, né? Você não vai conseguir fazer essas pessoas simplesmente pararem de fumar do dia para a noite. Então, acho que está sendo controlado. Tanto que teve a regulamentação da propaganda para tentar diminuir o uso, para tentar ir tirando, não proibindo, tirando pela consciência. Eu acho que é o melhor caminho de todos.
E aí, Amanda, o que você trouxe de novidade para a gente?
Nossa, assim abruptamente? Eu vi uma notícia interessante sobre uma salamandra que tem um alto poder de regeneração e agora ela está sendo investigada para ver que fatores que influenciam nesse alto poder de regeneração que ela tem.
Primeiro passo, o que é uma salamandra, para quem não conhece?
A salamandra é um tipo de um anfíbio.
Ele parece uma lagartixinha.
Essa salamandra é diferente porque ela não tem a fase larval, então ela retém na fase adulta as brânquias externamente.
É um quê?
Normalmente os anfíbios eles têm duas fases, né? A fase larval, que ele vive embaixo d'água, então ele respira através de brânquias, e na fase adulta ele respira através da pele ou dos pulmões, assim, né? Então, quando ele sai da água para a terra, ele perde a capacidade de respirar na água e passa a respirar ou pela pele ou pelos pulmões.
Metamorfose dele. Só que essa salamandra não, ela retém as brânquias, você quer ver aquela foto que eu mostrei pra você, que falei pra gente colocar, que são aqui, ó, os três pares de brânquias que ela tem. Então ela vive a vida inteira na água, ela não tem aquela transição como os sapos, né, que passam a fase larval na água e depois eles podem explorar o ambiente terrestre.
E fica bizarro, né, fica um bicho adulto com umas árvores, que são as brânquias, é bem bizarro, vocês podem ver a foto, a gente vai deixar no site, é muito engraçado.
Então, esse anfíbio é do México, então os pesquisadores do México estão investigando, porque ele é muito, muito legal. Ele regenera extremidades do corpo e até pedaços do cérebro.
Oh.
Então, eles querem ver que tipo de substância que age, que controla
pra
essa regeneração. É para investigar, para ver um possível uso nos seres humanos, né? Em pessoas que tiveram membros amputados, que sofrem de mal de Alzheimer.
Olha que legal.
Eu achei muito legal.
É importante, né? Porque... Pô, acidente que envolve sistema nervoso não tem em volta, né? Então, se você descobrir como regenerar... Primeiro, você entender como é que funciona esse mecanismo, você não precisa nem desenvolver uma droga através disso. Mas você entendendo como é que funciona esse mecanismo de regeneração, talvez você possa aplicar isso nos seres humanos, ou se você descobrir alguma substância que você possa utilizar nos seres humanos, mais simples ainda, né?
Cara, eu fico aqui imaginando um braço crescendo, tão interessante.
Lembra
ideia,
aquele
né?
caso que eu falei, que teve aquele rapaz com o dedo amputado, a ponta do dedo, e regenerou?
Mas então, mas a ponta do dedo...
Ele regenerou a unha, regenerou
crescendo
tudo.
Crescendo um braço.
É, assim. Então
quanto
que
tempo será que isso ia demorar? Imagina não. Rápido, assim.
Sabe ressaltar que, né, acho, é engraçado quando eu tive essa aula de biologia, nunca tinha pensado nisso. Quando você começa a crescer, é uma célula que vira 2, 4, 8, começa a crescer absurdamente, exponencialmente, sei lá. E chega uma hora que ela tem que se dividir e tem que parar. Assim, ela está crescendo a ponta do seu dedo, ela tem que parar para saber que aquele final é a ponta do seu dedo. E não se sabe os mecanismos, pelo menos até onde eu sei, não se sabe os mecanismos que controla quando que a célula tem que parar de se dividir e formar a ponta do seu dedo.
Senão sua mão ia ficar crescendo pra sempre.
Você ia ser uma bola de eterno, né? Porque ele, você é uma bolinha de eterno. É engraçado.
Não, mas dizem que as mãos, os pés, as orelhas, o nariz, eles crescem a nossa vida inteira.
Assim,
um pouquinho, mas cresce.
Por exemplo, a membrana. Porque forma exatamente a membrana que divide os dois dedos, né?
A diferença. Será que se a gente usasse essa célula, a gente ia virar meio peixe?
Não entendi.
Peixe não, né?
Anfíbio.
Salamandra.
Entendi que você
falou. Ah, como que a gente ia usar o sistema da salamandra pra regenerar braço humano? Vai que a gente ia ficar meio que nem, sei lá, que nem um peixe.
O importante é entender como é que funciona esse mecanismo.
Eles querem entender,
né?
um mecanismo e as substâncias que estão envolvidas.
Ah, processo. Tá, mas não vamos usar a substância dele pra crescer o nosso braço.
Não sei, quem sabe.
E aí nosso braço ia crescer roxinho?
Não, acho que não. Que nem aquele do dedo que eu falei, era a bexiga do porco, lembra? Que um pozinho feito com a bexiga do porco. Muito, muito estranho.
Mas o dedo ficou cor de porco?
Não. Mas porco tem a nossa cor, né? A pele do porco é muito parecida com a nossa pele.
Depende. Se o cara fosse negro, o porco era cor de rosa. Se fosse eu ia ficar um pouco mais rosado só. Mas, sei lá, acho que depende da pessoa, né?
É daquelas pesquisas que falam que depois do grupo dos macacos, o grupo dos porcos são os que mais parecem com seres humanos, assim. Até que antigamente se usava a insulina do porco, né, pra diabéticos.
É, pele do porco acho que é usada também em queimaduras, né, pra tratar de queimaduras.
Então, que engraçado, né? Eu acho engraçado.
Tem uma
isso.
compatibilidade.
Eu fico assim. Pensando nos monstros de RPG, assim, que são meio gente, meio bicho, aí eu... Pensando se a gente ficasse usando as partes dos animais, se a gente não ia virar
We're creatures.
Aliás, falando em porco, né? O que, que é essa avalanche de medo da gripe suína, né? Outro dia eu fui no hospital acompanhar a mãe da Amanda. Eu falei brincando que eu peguei gripe suína só pela retina, porque tava ali assim, umas 30 pessoas sentadas na fila de espera, todo mundo de máscarazinha. Eu falei, nossa.
A primeira vez que eu fui lá com a minha mãe, tava todo mundo com a máscara. Eu falei, meu, que exagero. Aí eu perguntei pra umas enfermeiras: tudo isso é medo ou tem bastante gente com sintoma de gripe? Ela: não, é tudo medo mesmo.
Ela falou que tinha duas pessoas só internadas com gripe suína, né? O resto era suspeita, mas.
E por causa disso, eu vou ter que repor 2 semanas de aula agora, né?
No sábado?
Não sei como é que vai ser, a faculdade ainda não divulgou. Mas
você já tinha aula de sábado, não era?
Então, mas
de
era.
Domingo!
Era aula facultativa que eu tinha de sábado, uhum. Né?
E você, com uma boa CDF, ia?
Não, mas é que é aula de estágio, né? A gente tem o estágio externo e o estágio interno, pra quem não faz estágio externo. Então, é meio que uma aula de estágio. Mas eu não sei, eu tava achando que eles tinham que fazer a gente ter aula mais cedo, todo dia um pouquinho, né?
Uhum.
Que ia ser melhor pra nós, mas não sei como
é. Eu acho que, não sei se foi a Secretaria da Educação aqui de São Paulo, desobrigou as escolas estaduais e municipais a cumprir os 200 dias de ano letivo.
Mas fala, eles não vão precisar repor. Foi o primeiro, todo mundo estudando no sábado.
Não, mas nas escolas particulares, né? Nas públicas eu não sei como que ficou.
Eu não sei também não, mas assim, pras escolas eu acho que os alunos estão mais comemorando, né? Mas na faculdade tem um pouco da preocupação do conteúdo, né?
E pra quem tá no colegial, que nem meu irmão, tem o vestibular aí. Bem que meu irmão não tá nem aí. Mas outros, estão preocupados.
No terceiro colegial eu tinha aula de sábado normalmente, assim. Fazia parte do curso, até aula de sábado. E era aula bem chata. Começava com física elétrica no primeiro. Então aquelas coisas, U igual a RI, resistores, não sei o quê. Eu odiava.
Pode? Então, tem mais uma notícia aqui dessa área de biologia. Vocês já ouviram aquela história dos cientistas que querem tentar criar um novo organismo com um genoma mínimo que seja responsável por todas as funções vitais?
Não.
É rapar tudo que tem no DNA e criar um ser vivo com a mínima quantidade de gene possível, não é isso?
Isso. Então, agora tem tido um certo avanço nessa área. Que um cientista lá dos Estados Unidos, o Craig Venter, que é bem conhecido nessa área de biotecnologia, ele e os colegas do laboratório conseguiram pegar um gene de uma bactéria de interesse, misturar com o gene de uma levedura e transplantar para uma outra bactéria. Então, eles estão criando um organismo com uma mistura de genes.
Um transgênico.
É.
Isso aí serve para quê?
Então, o que eles querem, a partir daí, inserir genes de interesse para a fabricação de biocombustível, por exemplo, fármacos de interesse. Então, eles pegariam genes de interesse de diversos organismos e colocariam num organismo só que tivesse uma multiplicação rápida e pudesse fabricar aquilo de uma forma mais eficiente para ser usada comercialmente.
Outra coisa que, se não me engano, não sei se tem isso aí falando, mas eles querem, uma das coisas que eles... Não sei se é esse caso, mas uma das coisas que eles querem criar esse organismo mais simples possível é tentar provar aquela teoria que os seres vivos surgiram através da primeira molécula, que aí foi se evoluindo. Eles querem mostrar que esse DNA pode ser tão simples, que seria possível causar, surgir ele através de algo aleatório, né? Algo aleatório, surgir uma molécula simples e a partir daí ter evolução desse ser vivo simples até os mais complexos. Pra você ter uma ideia, qual é o menor organismo, o menor genoma, Amanda?
Se uma pesquisa rápida aqui na Wikipedia, o organismo não viral que tem o menor genoma é uma bactéria chamada Carsonella rudi, que tem 160 mil pares de bases.
Só pra você ter uma ideia, um mamífero tipo Homo sapiens tem 3 bilhões e 200 milhões de pares de base. Mas lembrando que isso não tem muita... Número de pares de base não tem muito a ver com
a ameba tem o maior genoma?
É, isso que eu ia falar. Na verdade, o número de genes não significa o ser mais evoluído, né? Significa com maior genoma. Tem, acho que a cebola tem mais genes que os seres humanos.
Ameba! 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 Vocês não vão entender.
A Dani tá chocada.
Fora que tem muita coisa que é lixo, né?
Que era chamado de lixo antigamente, e agora sabe-se que essa parte que não são genes codificantes para proteínas.
Lixo genético?
É. Ah. Não, mas não é lixo, eles estão envolvidos em funções de regulação desses genes, de como que esses genes vão ser ativados, em que momento vão ser desligados. Então, na verdade, não é um lixo.
E se você destruir, se dá para destruir um gene?
Dá.
Então, aí ele continua vivendo normal?
Depende do gene que você afeta, em genes que são vitais.
Supostos lixos.
Então, agora se descobriu que não, né? Que
é.
Tem esses controles regulatórios.
Já. Nossa, pra... mas a ameba, eu não me conformo. O que, que a ameba faz com tanto gene? Alguém sabe me explicar?
Não sei. Ou seja, quando alguém te chamar de, te xingar de sua ameba, falar, ah, pelo menos tem o maior...
Maior genoma conhecido. Mas pra que te serve o genoma dentro da célula?
Digamos assim, é, imagina um livro com uma receita de bolo e cada página é, tem, sei lá, forma e coração, forma e pulmão, forma e óleo.
Cada genoma fala uma coisa.
É, cada página, cada digamos assim, cada, no genoma cada, é, tem várias páginas e cada página indica o que cada coisa faz.
Ah, entendi.
É, então digamos assim que... É...
Então tem muita informação na ameba, está falando.
Isso é. Digamos que o livro da ameba tem um...
A ameba é um código civil comentado.
Isso.
Não necessariamente que ela tenha mais páginas úteis. Digamos que ela tenha mais páginas. Não quer dizer que essas páginas sejam mais úteis ou não.
Ah, tá. Então não é um código civil, né? Todos os civilistas vão te matar se você falar que as páginas são inúteis. Eu não vou falar que é nenhum código, porque nenhum código é inútil.
É um livro de RPG. Não, brincadeira.
Ô, louco, mas os livros de RPG são fininhos.
Brincadeira.
Não, então, não é que é inútil. Não sei se é certo falar isso. É porque ele tem outras funções que não estão diretamente relacionadas àquelas, os genes que são responsáveis pelas funções vitais. Eles são genes regulatórios.
Viu? Então é um código civil comentado.
Só pra explicar melhor, tem um trecho que é um gene que vai codificar, sei lá, a cor do olho. E mais pra frente tem um gene que vai codificar, sei lá, a cor do cabelo. E entre esses dois genes tem uma sequência de genes que não codifica nada.
Vocês acham que um dia a ciência vai conseguir reescrever as páginas do genoma? E aí eu vou fazer uma cirurgia pra ficar com os olhos azuis?
Então, na verdade, um fato é o seguinte, eles terminaram o genoma, ou seja, eles, digamos assim, eles pegaram todas as letrinhas do livro e falaram, esse livro tem essas letras, mas eles ainda não identificaram as palavras, né, que seria o que, que cada gene codifica.
Mas vocês acham que a ciência uma hora vai conseguir recodificar de uma pessoa crescida? Por exemplo, eu vou chegar lá e vou fazer uma cirurgia para alterar o meu genoma e meu cabelo ficar liso.
Não, acho que não. É muito difícil você modificar do genoma, você modificar digamos assim, mudar o seu...
Você pode, acho que, escolher no momento que... Já tem isso, né?
Que a
criança vai nascer. Mas não sei até que ponto isso vai poder ser feito.
Mas você acha que
Não, acho.
Eticamente não.
Não, mas, sei lá, eles podiam dar um jeito, né? De mudar depois que você cresce, aí você fazer...
E você escolhia o que você queria.
É, eu também acho uma cirurgia plástica e chapinha.
Então,
e...
tudo bem, mas é exatamente. Por exemplo,
pra você não precisar...
Eu posso colocar uma lente azul, mas meu olho nunca vai ser azul.
Não.
Eu acho
não
que...
existe cirurgia pra deixar o meu olho azul.
Não.
É isso que eu tô perguntando. Será que eles conseguiriam fazer uma coisa pra alterar?
Olha, eu não duvido de nada. Eu não sei agora se... Com essas informações que tem, isso seria possível, mas eu não duvido de nada.
Vocês acham que vai ser descoberto junto com o teletransporte?
Na teletransporte é mais difícil.
É, difícil, né? Não... Assim, e é perigoso também, né?
O Sheldon disse assim, no Big Bang Theory, que o teletransporte destruiria você e criaria um novo você. Uhum. Em outro lugar.
Sabe que eu nunca assisti Big Bang Theory?
É muito bom!
Sim, eu sei, todo mundo fala. Mas eu nunca tive tempo de sentar e assistir.
É muito nerd,
é
tem
muito
que
nerd,
assistir.
Nossa. Acho que a Amanda não ia gostar.
Não, a Amanda ia gostar, sim.
Eu tentei convencer a Amanda a assistir Anos Incríveis, ela assistiu o primeiro, acho que o segundo episódio e não gostou.
Porque eles são nerds, geeks, cientistas, assim.
Ah,
a Amanda ia gostar.
É uma mistura de nós três.
É, isso. É por aí.
Ah, e por fim, acho que a última notícia que eu trouxe aqui foi o problema que o Karl Marx teve com a Telefônica. Né? Pra quem não conhece a história, o Karl Marx é um hacker bem de renome aqui no Brasil.
Karl Marx?
Não, Karl Marx. Não, o Karl Marx teria problema com a Telefônica, né? Porque a Telefônica é muito capitalista e o Karl Marx não ia gostar. Não, o Vinícius Karl Marx é um dos hackers mais de renome aqui do Brasil. Né? E ele, uma vez, ele tava, pelo que eu ouvi a história, conversei também com ele, ele entrou no site da Telefônica e percebeu que o site tinha uma vulnerabilidade, palavra difícil, que é de SQL injection. Para quem não sabe, quando você vai montar um banco de dados e vai fazer um site com um banco de dados, você vai lá, faz uma consulta, é do tipo, ah, eu quero todas as pessoas que têm começa com o nome Dani, né? Daí o banco de dados te responde, te devolve todos os dados.
Começa da mais importante para menos importante?
Né, tanto é que pode, né? Aí o que acontece? Quando você está programando, você tem que tomar cuidado, porque você coloca lá, quero buscar Dani, e você joga isso no banco de dados, ele faz a resposta. Só que se você for um mau programador e permitir com que a pessoa, quando eu coloque lá naquele campo de busca, escreva de um jeito preparado para você fazer uma coisa errada, você consegue invadir esse banco de dados e conseguir a resposta que você quer. Desde respostas que o banco de dados normalmente não te responderiam via site, né, até você conseguir apagar o banco de dados. Né? E é um problema super simples de corrigir. Mas se a pessoa programar o site sem se preocupar com isso, uma pessoa mal intencionada pode obter respostas, pode ter acesso ao banco de dados.
Uma pessoa mal intencionada.
Mal intencionada. Não digo mal intencionada, uma pessoa que queira acessar os dados. Se ela é mal intencionada ou não, é o que ela vai fazer com esses dados.
Não, mas você já quer acessar, pra que? Já tem uma má intenção.
Se você quer acessar dados que não são abertos pra você, pra mim você já é mal intencionado.
Então, na verdade não. Por exemplo, eu poderia simplesmente acessar o banco de dados e falar, olha, é possível acessar esse banco de dados. E avisar a Telefônica e falar, ó, vocês estão com problema de banco de dados.
Aí o José Vitor perguntou, ó... Do que se sabe, o Vinícius provocou, explorou ou apenas informou uma vulnerabilidade no site do
então,
provedor?
Vamos explicar o histórico que aconteceu. Ele conseguiu entrar no banco de dados e ele criou uma página mostrando a vulnerabilidade. Então, eu poderia entrar lá no site e escrever Daniele Tosti. Ele te enviava parte das respostas...
Mas ele poderia ter feito isso e ter falado com o telefone e não ter deixado aberto para todo mundo.
Isso que eu vou falar. Ele te respondia parte dos dados. Ele falava, Daniele Tosti, RG, sei lá, 43, 52, asterisco, 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 CPF 253, 42, asterisco, asterisco. Ou seja, ele mostrava só parte dos dados, né? Então, o que estão alegando? Que ele teve informações privilegiadas, pegou todos esses dados e poderia ter usado para alguma coisa. É isso que a Telefônica está alegando. O que aconteceu? A polícia bateu lá na casa dele, pegou todos os HDs, né, e CDs, e possíveis informações, para utilizar isso para ver se ele realmente obteve esses dados. Ele disse que não teve, ele não obteve esses dados, mas dois problemas que eu vejo são os seguintes. Uma, que ele disponibilizou o código-fonte do programa que ele fez. Ou seja, a pessoa poderia pegar o código-fonte, analisar e utilizar isso para obter os dados. Né? Esse eu acho que foi um problema perigoso. Outro que eu vejo é que ele poderia ter ligado para a Telefônica e falado, vocês estão com vulnerabilidade e vocês não querem corrigir isso? Eu não sei se ele fez isso, todos os lugares que eu li falaram que não, inclusive uma entrevista que ele deu falando que ele não... Ele falou, eu invadi a ideia, mas ele não deixou claro que ele entrou em contato com a Telefônica. Isso seria uma falha, assim, que...
Eu li uma que disse que ele tentou entrar em contato, mas não conseguiu.
Ó, alguns outros comentários do José Vitor antes de eu dar a minha opinião. Ele fez algumas perguntas interessantes. Ele começou aqui, ó. Ainda que a perícia técnica encontre dados poucos dados de usuários na máquina usada nos testes do serviço, isso tem potencial lesivo? E também, você vê a posse dos dados como subsídio para o exercício do direito constitucional de informação consagrado e ampliado recentemente pelo Supremo? Eu acho que tudo vai depender do que aconteceu de fato, assim, que for apurado mesmo. Mas é lógico, eu acho que a responsabilidade dele era ter verificado, não ter explorado o problema e ter contatado a Telefônica para falar, olha, eu acho que isso aqui está vulnerável. Segundo lugar, ele não fez isso, de repente, mas ele pegou dados, ele chegou a fazer testes com os dados, ele precisava ter feito isso? Qual foi a intenção dele? Então, tudo isso tem que ser analisado. Mas eu acho que, de certo modo, também, se ele acessou algum dado, e se ele conseguiu, por causa dessa falha, verificar alguma coisa que pode ter lesado alguém, a Telefônica também tem responsabilidade. Sim. Porque eu confiei os meus dados à Telefônica, para ela guardar aqueles dados.
Na verdade, eu já tinha conversado com o Camargo quando ele descobriu a falha, né? Ele lançou o site e ele mostrou para mim. E depois ele falou que aqueles dados, na verdade, eram antigos, que a Telefônica manteve no site dela, mas que já estavam desatualizados. Mas são, ao meu ver, são alguns dados que não se desatualizam, né? RG, CPF, essas coisas.
Mas também é o que o José Vitor falou, né? Isso tem potencial lesivo? Não. É que eu acho que a gente tem que analisar. Eu
acho que CPF e RG, com uma gulgada, você acha. Não é muito difícil.
Não, né? Mas depende. Eu espero que não dê pra encontrar o meu CPF no Google fácil. Deixa eu testar, peraí.
Não, mas são dados que você não tem o... Por exemplo, alguém liga pra você e você dá o seu CPF.
Eu não. Você dá seu CPF pra alguém por telefone?
Não, você, por exemplo, uma promoção de revista. Ah, vamos enviar a revista
nem a
jurídica.
Pau.
Você não dá?
Não.
Nossa,
não.
Pra mim é CPF. Ah, se você for no registro.br, ele dá o meu CPF sem maiores problemas. Eu registrei o johnnykane.com, decodificando.com, sem maiores problemas.
Não, você fez o registro pra registrar um domínio, mas não por telefone.
Então, mas tá lá disponível pra quem quiser ver.
Aqui, mas por que não tem que meu
disponível?
CPF?
Fica disponível.
Por quê?
Entra aí no registro.br e faz uma busca por, sei lá, johnnykane.com.br.
www.
Não, é registro.br.
Sem www?
É. Faz uma busca por, sei lá, johnnykane.com.br.
Depois ficando ao vivo.
Vai. Deixa eu ver aqui.
Não tem seus dados.
Não, calma. Clica no Ruiz. Coloca a letra. Quais não são consciantes? E, e A.
Ai, que chato isso aqui. Tem que ficar pensando. Né? Colocar tudo.
Olha só.
Olha, para telefone, parece endereço.
É absurdo.
Não. E pode ficar assim?
Teoricamente, sim.
Não, eu acho que tem que ser confidencial as informações. Eu posso fazer uma compra com seu CPF, sujar seu nome. E se eu sujar seu nome com seu CPF?
Tem minha assinatura?
Não importa.
Aí você tá agindo má fé, eu vou falar que não sou eu.
Tudo bem, você vai falar, mas provar. Até você provar, seu nome ficou sujo. E o dano que eu te causei?
Ah, não sei.
Acho que eu tenho que entrar em contato com esse site.
E tem que pedir confidencialidade dos seus dados pessoais. E se eu for um stalker e quiser perseguir o Johnny Kane e matar ele? Tem seu endereço aqui, Johnny.
Não
é
ideia, não, Johnny.
Vou mudar pro endereço da King Labs agora mesmo.
Não, eu tô falando sério. Tem seu endereço.
Não, mas o CPF não é um negócio muito difícil de pegar, meu. Se eu vasculhar o seu lixo, eu acho o seu CPF, com certeza.
Meu lixo?
Pô, você não faz compras com cartão de débito?
Você não pica, pica bem picadinho?
Ah, não, tudo bem. Se você vasculhar meu lixo, que já é...
Não, sim, mas...
Errado.
Não são dados difíceis. Vasculhar lixo é crime?
Eu acho que é.
É curioso. Bom, o fato é que, vou retornar ao negócio do Camax, a Telefônica entrou com uma ação, a polícia foi lá, bateu na porta dele, pegou todos os HDs dele, CDs, pendrives, coisas do armazenamento, para ver se ele ficou com alguns dados ou como ele usou isso aí. Né? Aí o Vitor perguntou mais alguma coisa?
Não. Mas agora que você falou, a polícia foi com ordem judicial? Eles
ordem
foram
judicial,
lá, vasculharam e pegaram todos?
Uhum. Aí uma coisa que ele falou, inclusive com uma conversa comigo, isso não é problema da Telefônica? Também não caberia um processo contra a Telefônica por não dar sigilo aos dados que a gente fornece a ela?
Então, aí é o que eu falei. Se alguém se sentir lesado... A responsabilidade é da pessoa com a Telefônica. Então, digamos assim, ele foi lá e fez alguma coisa com os meus dados. Eu tenho uma relação jurídica com ele? Não, nenhuma. Eu tenho uma relação jurídica com a Telefônica. Então, se eu tiver que processar alguém, eu vou processar a Telefônica. Mas a Telefônica, eu acho, pode processar ele. Tenho direito de regresso contra ele, porque ele que causou o dano.
É muito complexo. Histórias hackers aí é meio complexo. Fica difícil de...
É, a primeira vez que eu vi o nome dele foi no Campus Park. O Johnny falou que ele tinha feito alguma coisa, roubado comunidades.
Não, ele fez... Tem duas ações clássicas dele, que foi uma no Campus Party, ele pegou no hack, na mesa lá, e todo mundo que tentava entrar em Google, UOL, Google, Yahoo, esses grandes portais, ele colocou uma página falando que o Campus Party tinha bloqueado acesso a esses sites, né? Na verdade foi uma brincadeira, só que o pessoal que estava naquela bancada ficou desesperado, falou, o Campus Party está bloqueando nossos acessos e tal, mas aí morreu por aí. E outro que ele fez foi Na verdade, o Internet Explorer e o Orkut tinham Na verdade, o Internet Explorer tinha um bug e o Orkut tinha uma falha de segurança que não confirmava a transferência de comunidades. Então, o que ele fez? Aproveitou uma falha do Internet Explorer para pegar os cookies dessas pessoas e roubar a comunidade para ele. Mas ele deixou, ele ficou uns 2 dias com as comunidades e depois devolveu conforme ele tinha falado quando ele pegou as comunidades. Falou, estou só divulgando aqui a falha do Internet Explorer, utilizem Firefox, e depois de 2 dias devolveu todas as comunidades, que eram aquelas comunidades bam, as líderes do Orkut.
Então, eu acho que...
Ele não precisava mais, ele quer aparecer.
Exatamente, eu acho que assim, é legal ele ter o interesse de verificar os erros e divulgar para que seja corrigido. Legal, eu acho bacana, eu apoio. Mas eu acho que você tem que fazer isso da maneira correta. Você verificou o erro, você informa o erro, mas você vai ficar 2 dias com a comunidade da pessoa? Precisa isso? Tudo bem, chama atenção, mas não precisa fazer isso. Eu acho que, ao mesmo tempo que ele está fazendo uma coisa boa, eu acho que ele não está fazendo da melhor forma, né? Minha opinião.
É um assunto polêmico, difícil, né? Tipo, se ele não faz, alguém pode fazer de uma maneira mais danosa.
Não, mas eu acho que ele tem que informar, mas não precisa fazer dessa forma. Sim. É isso que eu falei. Você tem muitas maneiras de fazer as coisas e você tem que escolher uma maneira. Essa maneira, eu acho que, embora chame a atenção pra ele, não é a maneira mais legal de fazer isso.
É, o que acontece muitas vezes nos Estados Unidos, principalmente com bug de Windows e outras ferramentas, é a pessoa entrar em contato com a empresa responsável pela ferramenta e falar, ó, você tem 30 dias ou X dias pra consertar o bug, senão eu vou divulgar na imprensa. E se vocês corrigirem o bug, assim que vocês corrigirem, eu vou divulgar, porque também tem meu nome pra divulgar meu trabalho também, né? Então, o que acontece muitas vezes, eu encontro uma vulnerabilidade, entro em contato com a Microsoft e falo, ó, você tem 30 dias pra resolver ou falar alguma coisa a respeito, pelo menos, né? Caso eles não entrem em contato, aí...
Acho que você tem que procurar a melhor maneira de fazer as coisas. É a mesma coisa que eu ver uma vulnerabilidade numa loja, ver que dá pra roubar sem problema, eu vou lá e roubo, ou melhor, furto, e depois de um dia devolvo e falo, olha, dava pra roubar na sua loja, viu? Quer dizer, nesse meio tempo, eu já posso ter causado um dano pra eles. E se ele ia vender aquele produto e não vendeu porque ia devolvendo? O fato de que ele tem uma falha não me dá o direito de cometer um crime.
Uhum.
Ah, fizeram isso com o Mingrim, não fizeram?
O quê?
Viveu um bug lá e ficaram divulgando e não falaram pra você?
Não, eles divulgaram pra todo mundo, inclusive pra mim, né? Mas foi rapidamente corrigido. Que não era um bug, assim, não ia perder dados, não ia nada, foi só burlar ranking ou colocar um pessoal chama de... esqueci o nome. Mas nada pro Mingrim, nada grave, né?
É, mas então, é... Mas podiam ter falado pra você primeiro.
XFS, lembrei o nome.
Então, eu acho que, assim, é legal, mas acho que as pessoas também têm que pensar um pouco sobre a forma como elas divulgam isso. Eu sei que, quando você faz, de repente, você também quer aproveitar e ganhar um pouco de atenção, ganhar um pouco de publicidade, que nem você falou, divulgar o seu trabalho. Mas eu acho que você tem que tentar fazer isso de uma maneira que não seja nociva também.
É, ele trabalha com análise de segurança independente, né? Então, as empresas contratam ele e analisa, faz o estudo de segurança, né? Tem um podcast muito interessante do pessoal do Guanabara.info, eles fizeram um podcast falando de ethical hacker, né? Que é aquele hacker contratado para descobrir vulnerabilidades. Então, quem se interessa por esse assunto, pode ir lá no www.guarnabara.info. Tem lá, acho que um dos últimos podcasts que ele fez sobre hacker ético. Né?
Então,
que existe hacker
também.
Ético?
Lembra quando você estava bloqueando na cura e eu ficava testando se tinha algum jeito de usar o MSN?
Que feio, né?
Então, mas... Aí, ó, vamos pensar. Eu ia lá e procurava um jeito, achava e falava pra você.
Sim.
E se eu fosse lá, procurasse um jeito e falasse, ah, deixa eu mostrar pro Johnny, ficasse 2 dias usando o MSN no serviço pra mostrar que tinha um jeito de acessar. Então, existe jeito de mostrar.
Deve como uma justa causa, né?
É, exatamente. Então, eu acho que existem jeitos de mostrar. Aí eu falava que eu não podia tomar justa causa porque eu tava só mostrando a vulnerabilidade do sistema. Então, eu acho que existem formas e formas de fazer as coisas.
Ó, o Wagner aqui perguntou um assunto sobre o cigarro. Ele é: por quanto tempo vocês acham que essa lei vai ser respeitada? Eu vou dizer...
Eu acho que sempre, porque tem a multa. Quando dói no bolso, funciona.
Não, e outra coisa também é que as pessoas se incomodam muito com o cigarro, né? A Amanda tem rinite, eu acho ruim. Na verdade, eu não... Pra mim, eu sou indiferente, porque meu pai e minha mãe fumaram durante 20 anos, então eu nem sinto a pessoa fumando.
Mas mesmo que eu não tivesse rinite, eu não ia suportar,
então,
porque eu detesto
o cheiro
de cigarro.
Mas aí tem o outro lado que eu não gosto mesmo do cheiro de cigarro, então...
É, eu acho que uma coisa que tem nessa lei que é diferente das outras leis que a gente vê que não são cumpridas às vezes, é que os não fumantes são ativos. Eles vão lá e são contra o cigarro, né? Então, no geral, você tem leis que ninguém tá nem aí se alguém deixou de cumprir ou não. Mas nesse caso, você tem pessoas que se incomodam e que estão preocupadas em fazer a pessoa parar de fumar do lado dela.
Peraí, Dani, você diz que os fumantes, então, são passivos sempre?
Os fumantes passivos são ativos.
outro problema que eu vejo, esqueci de perguntar, é negócio de faculdades, por exemplo.
Na minha, não pode.
Então, mas se alguém fuma, como é que vai fazer? Vai ter que aumentar o número de vigílias? Vai ter que fazer... Como é que a faculdade vai controlar isso aí?
Do mesmo jeito que qualquer outro ambiente. Tem os seguranças, vão avisar. Se o segurança não vê, um não fumante que vê pode ir lá e pode avisar o segurança ou pode ligar direto e fazer a denúncia para o estado de São Paulo.
Dani, não fala da faculdade de Direito. Alguém fumar lá dentro... Isso já é suficiente para ele não ser ministro do Supremo mais para frente?
Reputação elevada?
É.
É, eu acho que sim. Deixa eu diminuir a concorrência, né?
Não, todo mundo.
Não, acho que não, mas... já mostra um pouco da índole da pessoa, né? Eu acho que você tem... Ou você respeita ou não. Mesmo que você se sinta incomodado, eu acho que você tem que respeitar. Mas eu tô vendo o pessoal lá na faculdade... Tá respeitando bastante, assim, o pessoal tá indo lá fora pra fumar. O que eu achei maravilhoso, porque o pátio onde tem a cantina, o pessoal fumava lá, era meio grande, assim, né, o pessoal podia fumar lá. E eu achava muito incômodo, na hora do intervalo, assim, ficava ultra fedido. E agora não, agora dá pra comer lá de boa.
Mais alguma coisa, meninas?
Acho que por hoje não.
É, por hoje só.
Então, ó, 1h08 editando, deve dar uns 50 e tananã minutos, né? Então tá bom.
Tá bom.
Ah, já dá pra pessoa ficar sem a gente durante umas 2-3 semanas. Aliás, tá chegando o quê? A defesa da Amanda, né?
É.
Agora é a Amanda que vai começar a correr com as coisas.
Dia 11 de setembro.
Até lá a gente grava de novo.
Dá pra gravar.
Eu já falei pra gente fazer um especial de algas, porque eles não precisam estudar pauta, eles só fazem perguntas para mim.
Podemos fazer, quem sabe.
Tem tantas pesquisas legais com algas.
Só que você tem que primeiro falar um pouco pra gente, né? Eu não sei nem o que perguntar. Eu ia começar o especial perguntando, pra que serve isso?
Ah, mas são as perguntas que as pessoas fazem mesmo.
É, então. Que é bem diferente, né? É engraçado. A gente tem coisas que são óbvias, assim, que nem... Porque eu estudo direito, é óbvio, né? Meio
porque
fácil.
As pessoas pesquisam células-tronco.
É, né? Meio fácil. Agora... Algas é bem diferente, eu acho que tem coisas pra gente descobrir, sim.
Pode ficar tranquilo que eu não vou falar da minha dissertação, porque eu sei que ia ser muito chato. Vou falar de pesquisas muito legais, interessantes.
Então tá bom, acho que é só isso, né?
Então tá bom.
Tá bom.
Tchau, Amanda.
Tchau, Dani.
Tchau, Johnny.
Tchau, ouvintes. Esse aqui é a versão... Qual é?
É a sua.
Processador.
Processador. É que a gente inverteu a ordem na semana passada, na outra edição.
Você errou?
Ele errou. O que foi aquela lição? Essa semana a gente não vai ter? Ele colocou tudo ao contrário.
Existe uma lei federal que também... Tudo bem.
É, cabe ressaltar, né, que a ameba pode ter um grande número porque ele é um ser unicelular. Então tudo que ele faz no seu corpo tá dentro daquela célula, então ele... Se bem que... Não,
Johnny. Pé, furado.
Tem a ver porque a gente também...
Todas as nossas células têm o mesmo genoma, só que elas têm funções específicas dependendo do tecido.
É verdade. Pé, feio.